Você está ouvindo Eu Não Acredito,
contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da LG e da Paula Piva.
E se você quiser fazer como a Paula e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que 10 mil bactérias podem estar passeando neste momento nos meus fones de ouvido? Pois é, podem sim. Os números vêm de uma pesquisa realizada pela Faculdade de Biomedicina Metrocamp, em Campinas, em 2017. Outra pesquisa, desta vez da Universidade do Arizona, apontou que cerca de 17 mil bactérias podem estar vivendo neste instante na tela do seu celular. São até 10 vezes mais bactérias do que aquelas encontradas num vaso sanitário. E dá mais nojo ainda saber que muitas dessas bactérias prejudicam o trato digestivo e causam infecções cutâneas. O jeito é tentar lembrar de higienizar o aparelho com frequência. A gente sabe, é fácil esquecer dessas criaturinhas que estão por todos os lados. Mas, lembrando ou não, o fato delas estarem em tudo quanto é canto também é bom. Na verdade, é fundamental para a vida na Terra. Sob a pele que você habita, e também sobre ela, existem trilhões de bactérias. Para ser mais exata, são 10 trilhões de bactérias, um pouco mais de uma bactéria para cada célula. As bactérias fazem parte da constituição de quem você é. Por que então será que sabemos tão pouco sobre elas? O que fazer para manter os micro-organismos do bem e afastar aqueles que dão dor de barriga? Tem um universo invisível a olho nu nos esperando neste episódio. O Eu Não Acredito Bactéria vai começar! O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Se arde a alma, é porque é bom.
E também do professor Mauri.
Não vejo a hora de acabar a pandemia pra eu poder lamber um corrimão.
Com a participação do Roberto Figueiredo, o Doutor Bactéria.
Esse mundo é dos micro-organismos. Nós estamos passando por aqui.
Os links para o site e todas as redes sociais do convidado estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tato Tarkan!
Exatamente, professor Mauri, em um dos podcasts mais aguardados da última década!
Sim, estamos gravando novamente com o nosso querido amigo, essa pessoa maravilhosa, Roberto Figueiredo.
Doutor Bactéria.
Doutor Bactéria.
Mas, professor Mauri, eu quero aproveitar esses recadinhos pra dar uma dica pra você que é da cavalaria e que curte esportes.
É isso aí. Pra você que está acompanhando Eu Não Acredito, vendo a LG aqui oferecendo esse conteúdo pra você, já sabe sobre a LG OLED TV, né?
A gente já falou do design ultrafino, já falou da qualidade de imagem, já falou de preto puro, já falou de contraste infinito,
de pixels que se auto-iluminam. Não.
Mas existem funções específicas para você que é fã de esportes.
É isso aí, para você ter uma experiência imersiva, uma experiência incrível, para você poder acompanhar com a maior excelência o seu esporte predileto.
Primeira coisa, ângulo de visão.
Nossa senhora, não importa onde você tá sentado na sua sala, você vai ter uma visão perfeita da imagem do jogo ou daquilo que você estiver assistindo.
É porque, de acordo com o Mauri, esporte é tudo aquilo que dá para apostar dinheiro.
Isso aí.
Tem os esportes também, pode ser.
É isso aí. É que o ângulo de visão serve também pra séries, filmes e o que você tiver.
Games.
Não importa o que tá passando na tela, você vai ter uma visão excelente.
Sem contar a potência sonora com Dolby Atmos e AI Sound. Que já falo pra vocês,
é uma experiência sempre fantástica. Se você tem uma televisão LG, vai lá e configura pro AI Sound, você não vai se arrepender. Agora, o recurso que mexe com o meu coraçãozinho, senhoras e senhores, é o alerta de esportes.
É muito da hora.
Porque
é muito da hora.
Ele te mantém atualizado, sem nenhum esforço, sobre o que está acontecendo com o seu time favorito. Você pode receber notificação dos jogos que estão prestes a acontecer, alertas de pontuação em tempo real, resultados decisivos.
Mesmo quando você está assistindo outro conteúdo.
Não importa, se você ativou o alerta de esportes, você vai receber informação.
E não é o tipo daquela função que só dá para você ativar no começo do campeonato ou no começo da temporada. Não, não, dá para você ir lá agora. É só pegar o Smart Magic,
que é aquele controle da LG, que é tipo o mouse da televisão.
Pressiona o botão de microfone e fala: alerta de esportes.
Pronto, o LG ThinkU AI vai iniciar instantaneamente o aplicativo para você selecionar as ligas e seus times favoritos.
Depois que você fizer essa configuração inicial, aí é só relaxar e deixar o recurso trabalhar para você.
É muito legal, porque com essas funções, né, da TV OLED, da LG ThinkU AI, a minha casa fica mais esperta e eu fico mais esperto também.
Você, né, não vai perder nenhuma partida,
oh,
não.
Pelo, né, amor de Deus, eu sou esperto porque eu tenho esse produto na minha casa.
Trabalhando pra mim?
Não é só porque nossos amigos da LG estão apoiando a gente, é porque eu sou fã! E se você quiser conhecer mais sobre a LG OLED TV, dá uma olhada, o link está aqui no post.
E segue também o pessoal da LG nas redes sociais.
E aí, Tato, que tem agora?
Agora tem podcast.
em 1928, laboratório do biólogo Alexander Fleming. Ou melhor, laboratório bagunçado do biólogo britânico. Em algumas placas de Petri, aqueles recipientes cilíndricos e achatados para amostras, estão Staphylococcus aureus, a mais perigosa entre todas as bactérias da espécie. Entre outras doenças, é ela a causadora da pneumonia. No meio da bagunça das amostras de Fleming, em uma das placas, algo aconteceu. Uma colônia de fungos cresceu e matou as bactérias. Fleming percebeu que o fungo em questão, o Penicillium notatum, produzia uma substância capaz de romper a célula da bactéria. Meio sem querer, Fleming descobriu a penicilina e revolucionou a história da medicina. Mais de 2 décadas depois, ainda com vida, o fungo foi congelado e armazenado no Centro Internacional de Biociências e Agricultura, o CABE, e ficou lá, congelado, até 2021, quando pesquisadores britânicos decidiram sequenciar seu genoma. Os resultados, já publicados na revista Scientific Reports, podem ajudar na batalha contra as superbactérias que nós mesmos ajudamos a construir. Nessa altura da evolução humana, usamos e abusamos tanto dos antibióticos que as bactérias estão cada vez mais resistentes. E elas são perigosas. Segundo dados de uma pesquisa do Reino Unido, as superbactérias podem causar até 10 milhões de mortes no mundo até 2050. Precisamos saber mais sobre as bactérias. Ainda que o fungo da penicilina consiga nos dar mais uma colher de chá sobre como lidar com elas.
Professor Mauri, vamos falar sobre bactérias?
Justamente, seu Tatarka, vamos falar sobre bactérias e, para isso, trouxemos aqui a sumidade no assunto, a pessoa que leva bactéria em seu nome, senhoras e senhores, Roberto Figueiredo, o doutor bactéria. Seja bem-vindo.
Eu já tô sendo bem-vindo, mas se falar sumidade, porque eu sumi uns tempos.
também. Ele que já esteve aqui com a gente.
Já esteve
aqui
com a gente. Então,
já é da casa.
Sumidade, que eu apareci. Então, pensei que você tinha chamado o doutor Verme, doutor Ameba. Eu chamo o doutor Bactéria.
Isso. Roberto, é muito bom ter você aqui com a gente gravando de novo. Pra gente falar novamente sobre o assunto, eu acho que é legal porque a gente tem condições de voltar num assunto
assunto que a gente já conversou há muitos anos atrás, num longínquo podcast do Ultra Geek, que já tá no nosso histórico. Eu nem sei se tá mais disponível no momento que você tá ouvindo, mas até pra poder olhar pra esse tema, no momento atual, aonde não é mais coisa de hipster, lavar a mão direito, higienizar as coisas com álcool, higienizar os calçados antes de entrar em casa, porque a pandemia impactou a maneira como a gente, tudo aquilo que você falou pra gente no passado, impactou a gente na pandemia.
É isso mesmo.
Eu já fazia antes de ser moda.
Não, parece aquele filme De Volta pro Futuro, né?
Exatamente.
Não, que é a mesma coisa, se você for pegar aquele programa que nós fizemos e colocar agora, o pessoal não vai achar muita diferença, não. Eles vão falar assim, pera um pouquinho, isso daqui foi feito pra pandemia. É, né? Que é, nós falamos o quê, pessoal? Você tem que higienizar, colocar no tapete um capacho na hora que entrar dentro de casa, você tem que lavar a mão quando chegar dentro de casa, não pode comer dentro de ônibus, né? Tem que tomar banho quando você ficou o dia inteiro fora de casa, tem que lavar o cabelo. Tudo que nós falamos, você vai ver, foi exatamente o que o pessoal tem que fazer agora, que o pessoal não fazia e achava que era coisa de marciano, então viram que o marciano chegou na Terra.
Mas tem gente que ainda não faz, né? Tem gente que ainda não faz.
Mas antes da gente entrar de fato no assunto, se apresenta, fala pra quem de repente não te conhece, quem é você, por que você pode vir aqui falar com a gente sobre essa temática de bactéria?
Bom, eu, na verdade, gente, eu não sou uma bactéria, eu sou uma pessoa humana, mas me colocaram um apelido, que isso daqui eu comecei a fazer televisão desde 2001, né? 2001, eu fui no Jô Soares, fui uma coisa, ganhei um prêmio lá em Portugal, com os negócios todos. Aí eu entrei na Record, lá eu era o caçador de bactérias, né? Caçador de bactérias com a Cláudia Troiano. Então, tem até uma musiquinha quando eu ia na casa das pessoas. O pessoal achava que era combinado, mas não era, não. A gente pegava a equipe, saía pra rua, batia em casa, aleatoriamente, juro que era aleatório, batia nas casas, e a gente pegava assim, entrava. A ideia era, falou, escuta, posso entrar na tua casa pra ver tudo que tiver errado e mostrar pro Brasil todo? A gente não falava que era isso. A gente falava que, olha, nós precisamos fazer um trabalho de informação, de divulgação, pra ensinar as pessoas. Então, todo mundo deixava entrar, e o brasileiro é muito Robert, né? Ele adora. Na televisão, entra aqui.
É isso mesmo.
Gente, olha, pra ser sincero, a gente tinha que combinar com as pessoas pra elas não deixarem entrar, pra não parecer que era uma coisa muito. Mesmo do senhor, que eu chegava assim e falava pra ele, escuta, vamos fazer uma coisa, nós estamos precisando de uma pessoa que não deixe entrar. Não, mas eu vou deixar. Não, mas o senhor tem que falar que não. Eu tenho que falar que não. É, mas você fica antipatizado com o Brasil todo. Não, o senhor fala que o senhor tá indo no médico, que o senhor gostaria de entrar, que a gente deixar, mas o senhor tá indo no médico. Tá bom, é legal, tá. Então entramos lá dentro, falei, quando nós podemos entrar aí dentro? Ele virou pra gente e falou assim, infelizmente é que eu tô indo no médico, não sei o que. Eu falei, puxa vida, que pena, já seria tão importante a gente entrar. Ele, tá bom, vai, pode entrar. Gente, aí eu fiquei 3 anos aí, depois me convidaram pra ir lá no Fantástico, fazer o Fantástico, eu fiz um piloto lá, e por surpresa agradável nossa, foi a maior audiência do Fantástico que tava nos últimos tempos lá. Aí nós fizemos um contrato e o pessoal ia gravar comigo, falou assim, vamos gravar com aquele médico, aquele biomédico, mas qual o nome dele? Ninguém sabia o meu nome, né? Aquele que só fala de bactéria, é o doutor das bactérias, e o doutor das bactérias virou doutor bactéria, então até hoje, né?
Virou marca.
Não, e é fantástico, que é uma marca muito forte mesmo. É.
Não, agora eu tô tentando mudar pra Dr. Vírus. Mas vai continuar com o Dr. Bactéria, assim. O Dr. Bactéria é uma coisa simpática que virou um país, o que é interessante. Sabe aquele? A tua mãe e teu pai, você fala assim, mas eles são chatos. Por quê? Ele fala pra eu atravessar no farol, fala pra eu levar a blusa, o negócio todo. Então, mas seu pai gosta de você? Pô, ele me ama, por isso que ele fala isso. Então, a questão de um mês atrás, me telefonou uma mulher, que meu telefone é fácil de encontrar no celular, né? Uhum. Me telefonou, e disse, cara, era quinta-feira, 10 horas da noite. Ela falou assim, quanto é o doutor Bactéria? Eu falei, sou. Não conhecia essa pessoa, né? Não sou. Sabe o que tem? Eu queria te explicar que hoje eu trabalhei o dia inteiro, hoje foi super cansativo, hoje eu tô pregada, eu tô telefonando pra ver se você me autorizaria a ir pra cama sem lavar o cabelo.
Que sacanagem.
Aí ela falou esse negócio.
Aí você falou, isso? Tudo bem, mas amanhã você troca a roupa de cama.
Não, sabe o que eu falei pra ela? Não autorizo, não. Não autorizo. Você fala pro seu pai, você escuta, seu pai fala pro seu pai, escuta, só amanhã, atravessa na faixa, faixa de segurança, olhando para os dois lados, você fala, mas mãe, você autorizaria hoje eu atravessar sem olhar para os dois lados?
Não, 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 é verdade.
Eu que eu falei, não autorizo não. Tá bom, vai, eu vou lavar. Puxa vida.
Sacanagem, sacanagem.
Mas isso é legal, cara, isso é legal. Até eu falei, pô, então a pessoa não tem confiança, né? Bacana. Também depois de 684 lives no ano passado, o pessoal não aguentava mais me falar.
É porque eu imagino que o pessoal tenha buscado muito você para trocar ideia, para falar sobre toda essa situação da pandemia, dos cuidados a se tomar em relação... Eu admito que muitos dos cuidados que a gente tomou aqui em relação à pandemia, eu já sabia porque a gente já tinha conversado antes e porque eu já tomava alguns cuidados, mas muito eu vi por conta dos seus vídeos no Instagram, seus vídeos no YouTube, seus vídeos nos canais de televisão, que eu falo assim, não, peraí, olha, agora o Dr. Bactéria falou que eu tenho que fazer tal tipo de higienização, vamos fazer essa higienização aqui, ó. E aí a gente se programava pra fazer as coisas,
é,
né?
Isso aí.
Dei banho em todas as coisas que chegavam no mercado, as pessoas tiravam sarro, eu dava banho no sabonete.
Banho no banho, é. Né? Água. Mas você sabe que nunca teve tanta fake que nem teve nessa época, né?
Ah, é, com certeza.
Teve fake pra caramba. E tem coisa que eu acho que o pessoal nem pensava, gente. Tem uma que chegou pra mim, você deve ter ouvido isso daqui, que se a cebola, você corta metade da cebola, não pode colocar na geladeira, que ela chupa a bactéria, tá?
Como assim?
É o seguinte, você pega uma cebola, isso daqui muita gente sabe, você pega uma cebola, você corta, você usa metade. A outra metade, se você não pode deixar na geladeira, porque ela é um ímã pra bactérias.
É nada. Ímã.
Juro por Deus, isso daqui. Ainda tem mãe que chegava pra mim e falava assim, ah, mas isso tá errado, isso aqui existe, porque eu curei o resfriado do meu filho colocando duas cebolas embaixo do bercinho dele. Durou só 7 dias. Eu falei, se a senhora não tivesse deixado, iria durar uma semana. Mas é só o pessoal pensar, gente, se isso daqui chupasse bactéria, nenhum no hospital mais usava desinfetante, usava nada, era só botar uma cebola em cada quarto.
É verdade.
Né? O cara fazia uma cirurgia, saia com duas cebolas na mão. Então, são coisas que o pessoal acaba nem pensando pra achar que é realidade isso daqui. É igual aquela história dos 5 segundos. Né? O alimento caiu no chão, as bactérias podem pegar em 5 segundos, porque as bactérias, pelo menos tem uma chefe que ela nasce com um cronômetro na mão, né? E ela fica do lado e as outras respeitam. Então a pessoa fica lá, as bactérias contando, as com as patinhas assim ligadas, né? A bactéria-chefe com o cronômetro 5, 4, 3, 2, agora pra pegar.
Mas essa só funciona se você declarar 5 segundos.
Você tem que declarar. Ainda tem que declarar. É. O cara ainda pega no chão e assopra. Tem 2 milhões de bactérias pro gol de saliva.
Inclusive, eu citei você, Roberto, recentemente no programa que saiu sobre placebo, exatamente contando a história da bactéria com cronômetro na mão. Eu contei exatamente essa história.
E a formiguinha? Se você vai comer um bolo, tem uma formiguinha. O cara come que faz bem pra vista.
É proteína.
É proteína, faz bem pra vista. Mas se tiver uma barata, ninguém come. Né?
É verdade.
Então, é só pegar a barata, mata, deixa no meio da sua cozinha e vai dormir. No dia seguinte, você acorda, cadê a barata? As formigas levaram e foi pro bolo. Quer dizer, você come a barata por tabela.
Então, é verdade.
Não, o cara chega num ponto que chega a comprar 1 litro de mel com 2 abelhas mortas dentro e fala assim, ah, esse é pura porque tem 2 cadáveres de inseto dentro. Gente, aquele é nojento, gente. O cara fala, mas a abelha é limpinha. Vocês já viram alguma abelha tomando banho? Cara, você abre o lixo, tem uma abelha lá dentro do lixo, lá dentro de coisa com açucarada, não sei o que, depois vai pro teu mel, o cara bota 2 abelhas mortas dentro, você fala, ah, esse é bom porque é puro. É pura porcaria, né?
Senhora, nem brinca, nem brinca. Vamos voltar um pouquinho pra origem. Roberto, você pode contar pra gente um pouquinho sobre como foi essa descoberta da bactéria pela humanidade? Dá esse contexto pra gente?
Na verdade, quem descobriu os homens foi as bactérias, né? Foi os homens que descobriram as bactérias. Né? Se você for ver os primórdios, né? Os primórdios dos seres, né? Dos seres vivos, pelo menos foram germes, foram bactérias, né? Foram alguns tipos de bactérias chamadas arqueos. Né? Arqueos, que significa coisas antigas. Mas tanto você vai ver, você tem muitas dessas arqueovidas, né? Vocês têm em forma de fósseis. Então, todos os seres vivos, eles são provenientes de quê? De próprias bactérias. E nós temos quantidade de vírus fabulosa. Se você for começar a imaginar a coisa, tua cabeça vai mais para longe até do que o próprio universo. Se você vai ver a quantidade de vírus que tem na Terra, a quantidade de bactérias que descobriram até agora, calcula-se em menos de 10% dos tipos de bactérias que existem no mundo.
Caramba!
Menos de 10%. Isso estou falando de bactéria. Vírus é muito mais que não foram descobertos, né? Então, se você vai ver, a maioria dessas, desses tipos de vírus que estão dando problemas para a gente, você vê, por exemplo, a AIDS. Daqui estava onde? Estava num macaquinho que estava adaptado, não sei o quê, que de repente passou para o ser humano e deu doença. Uma quantidade grande de arbovírus, ebola, tá, morcego, não sei o quê, tal, que deu doença para o homem. Um que não é muito conhecido da gente, o SARS-CoV-2, daqui, né? O coronavírus.
pouco conhecido.
Sim, pouco conhecido. Esse daqui estava onde? Estava em um animal também, morcego, que passou para o outro marsupial e depois passou para o ser humano. Então, tem muitos vírus ainda que ainda são desconhecidos da gente, que não tem essa adaptação que pode dar doença. Eu já tive uma notícia há pouco tempo atrás que já descobriu uma quantidade enorme de vírus em geleiras por causa de descongelamento, do aquecimento global que está saindo. E vírus que nunca a gente tinha tido contato. Olha só, se nunca tinha tido contato, significa o quê? Não temos resistência.
Sim.
Temos resistência. Que quando você fala que teve contato, você começa a ter. Por que que essa segunda pandemia de H1N1 em 2009 não foi tão terrível quanto a espanhola, que era o mesmo vírus. Por quê? Já pegou muita gente e já tinha tido contato com ela. Tá? Se daqui, vamos supor, daqui a 10, 15, 20 anos, vai ter um novo tipo de coronavírus, o SARS-CoV-3, alguma coisa assim, que apareça, não vai ser tão terrível. Por quê? O mundo todo já teve contato, então nós temos resistência por tabela ao coronavírus. Entendi. Né? Vírus, uma série de coisas. Então, esses que estão aparecendo em geleiras são muito micro-organismos diferentes. O mundo, ele começou com as bactérias, gente. Esse mundo, aliás, esse mundo é dos micro-organismos, tá? Nós estamos passando por aqui. O nosso organismo, 90% do seu corpo, 90% do nosso corpo são germes. Dos 10% que sobra, 75% é água. E qual é a definição do ser humano? É uma caixa d'água contaminada que anda.
Oceano Pacífico, existe uma grande região onde as condições naturais são inóspitas à vida. No lugar mais hostil do oceano, está um deserto marinho, conhecido como Giro do Pacífico Sul. Foi lá, numa profundidade abissal, coberta por quase 6 quilômetros de água, que pesquisadores japoneses encontraram micro-organismos em estado de dormência. Eles atravessaram a imensidão de água e, a 74 metros abaixo do solo marinho, coletaram amostras de argila com bactérias. Lá, elas estavam adormecidas por 100 milhões de anos. Depois de alimentar as criaturas microscópicas com moléculas de carbono, nitrogênio, amônia e aminoácidos, os cientistas conseguiram despertá-las. Sob cuidado da equipe, os micróbios cresceram, se multiplicaram e, com a presença de atividades metabólicas, ganharam o status de organismos vivos mais antigos do planeta. Em fala publicada no site do G1, Stephen DeHaan, oceanógrafo da Universidade de Rhode Island, explicou a importância do feito. Abre aspas. A parte mais empolgante deste estudo é que ele basicamente mostra que não há limite para a vida embaixo dos sedimentos mais antigos, no fundo dos oceanos, na Terra. Manter a capacidade fisiológica por 100 milhões de anos em isolamento é uma façanha impressionante. Fecha aspas. É isso. Bactérias de 100 milhões de anos foram ressuscitadas por cientistas e vivem entre nós. Bactérias são assustadoramente fantásticas.
Hoje em dia a gente depende totalmente dos germes. A gente está aqui porque os germes deixam. Ah, olha só, esses 90% eles são essenciais. Se eles não existirem no seu corpo, simplesmente você não tem nem resistência. Tá? Você viu uma criança que toma antibiótico? Com antibiótico, ele faz uma mortandade no seu organismo desgraçada. Uhum. É uma mortandade. Então, esses micro-organismos que morrem, você demora um ano para refazer depois de uma terapia. Um ano. Sabe o seu microbioma? O microbioma é essencial, cara. Você pega uma criança e dá antibiótico para ela, passa duas semanas, ela está com sapinho na boca. Uhum. Né? Por que ela está com esse sapinho? Que é uma candidíase. São os germes oportunistas que aproveitaram a oportunidade da ausência desses germes. Eu falo que nenhum ônibus lotado de policial, nenhum bandido entra. Mas se tu tirar aqueles policiais, o bandido faz a festa. Entendi. Então, esses germes são aqueles policiais que estão lá dentro. E aí, a coisa vai mais além, gente. Você não vai acreditar. Vou contar pra vocês uma coisa. Vou cair na cadeira. Você acredita que tem gente que desinfeta chão de banheiro, desinfeta chão de cozinha?
Não, peraí. Não é pra fazer isso?
Sabia que vocês iam cair da cadeira.
Não, olha, não é.
Vocês acham um absurdo.
Não
cara,
é?
Usa água sanitária. Olha que loucura. É,
peraí. Eu tô fazendo errado.
Então, vou explicar pra vocês aqui. O seu cozinha, o seu banheiro, ele tem que estar limpo e desodorizado. Ah, mas eu vou jogar um desinfetante lá porque eu quero matar as bactérias. Pra quê? Você quer matar as bactérias do seu piso, do seu banheiro e da sua cozinha. Você mora no UTI?
Não.
Você mora no hospital?
Não.
Então pra que você quer matar? E mesmo que você mate, daqui a um minuto tá lotado de novo, que nós estamos vivendo num mundo de bactéria. Tá? Entendi. Então você não precisa fazer isso, gente. Você não precisa fazer. Jogar água sanitária, aquela água sanitária só vai te prejudicar a tua respiração e ela vai produzir ácido que te corrói todo o seu finalzinho da geladeira. Os próprios fabricantes desses espinhos da vida, esse negócio, tu vai ver, ler o rótulo, uhum. Tá escrito o quê? Use ele puro para desinfecção, para colocar no jaleco, num pano de prato, esse negócio todo, você usa puro. Uhum. Né? Pra, no caso de piso, você usa uma tampinha para 10 litros de água, você acha que essa concentração mata alguma coisa? Não mata, ela limpa e desodoriza, uhum. Que é a função da limpeza, tá? Você tem que limpar. Esse negócio de usar desinfetante para tudo quanto é lado, isso vai criar germe resistente. Então não se pode. Gente, você não mora no hospital, não mora numa UTI para fazer isso. O pessoal quer desinfetar, parece que criou uma... Aí o dono de casa, ela chega no supermercado, vão comprar desinfetante. Ela pega o desinfetante, ela abre, faz assim, ó. Esse é bom.
É verdade, né? Assim.
Por que é bom?
Se arde a alma, é porque é bom.
É bom, é jasmim, é pinho, né? Gente, bactéria não tem nariz. Né? Então ela não lê nem o princípio ativo que ela tá fazendo, ela leva aquele negócio e o pessoal vende. Olha, desinfetante pinho, desinfetante jasmim, desinfetante... Os caras nem falam o princípio ativo que tem, por isso que não pode comprar esses caminhões. Ainda usa, ainda pega aquela concentração e ainda mistura, aí a dona de casa quer fazer de química louca, né? Que ela adora fazer. Pega o balde, é um pouquinho de pinho, não sei o quê, um pouquinho de água sanitária...
Conheço gente que já foi pro hospital por conta disso.
Puta, e vai mesmo. Se tu misturar água sanitária e vinagre, você vai pro hospital. Que libera um gás de cloro na hora. Isso daqui é tóxico.
Ah.
Então você não pode fazer. Você sabe que no ano passado, nós tivemos... O que você falava assim? Atualmente no Brasil, nós temos 220 milhões de técnicos em higiene. Então, higienistas.
Né? Isso é verdade. Assim,
tudo isso. E o pessoal, eles misturam a coisa. Então eles falam assim, é uma recomendação. O doutor Bactéria vira e fala assim, usa duas colheres de sopa por litro de água. Duas colheres de sopa é muito pouco. Eu vou judiar desse vírus. Ele tá me maltratando, eu vou botar em dois copos. Eu vou maltratar ele, vou queimar ele. Por isso que no ano passado nós tivemos o recorde brasileiro de intoxicações por produtos de limpeza, o recorde brasileiro de crianças intoxicadas por álcool gel, aumento de 30% de queimaduras por álcool, tudo o quê? Os excessos que as pessoas fazem. Excesso. Eu vou explicar para você vai ficar meio chocado agora, né? O que não precisa fazer, gente, sabe o que que é? Se for só relacionado com o coronavírus, né, com o coronavírus, uhum. Você não precisa lavar nenhum alimento que você chega na tua casa, nenhum pacote de alimento.
Ah, não, peraí. Eu tô 2 anos lavando, Roberto, não vem com essa agora. O que tá acontecendo?
Então, mas sabe o que acontece? Se for pro coronavírus, não precisa fazer nada disso. Mas se eu pegar no alimento, se eu pegar no alimento, você vai ficar o cara mais famoso do mundo, que vai ser o primeiro caso mundial de alguém que pegou coronavírus por causa desse negócio de não ter lavado isso. Mas como as outras bactérias não tiraram férias, que a gente acha que as outras todas tiraram férias, né?
Uhum,
os outros germes estão tudo lá em Bahamas, então não sei o que, não tem
assim?
Nenhuma doença. Tá vendo?
Não é assim?
Pode ter tido um ratinho que fez xixi com leptospirose, uhum, né? Sim. Então, por isso que eu falo, para você ter até uma formulazinha. É 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente e 1 colher de sopa de bicarbonato. 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente, 1 colher de sopa de bicarbonato. Você coloca num pulverizadorzinho desse aqui.
Um borrifadorzinho.
Né? Borrifadorzinho. E você joga em cima de quê? De saco de arroz, saco de feijão, enlatado, de vidraria e passa um paninho. Você não gasta nem 2 segundos para fazer isso. Só isso daqui já é o suficiente. E não precisa nada. Tem gente que tava deixando o saquinho de compra de castigo 3 dias. Tá? gente, ele não fez nada para vocês. Não tem nada. Tá? Você pode já usar direto para cor de cachorro, para os negócios, não tem problema. Esses germes que existem pra gente, eles são essenciais para a manutenção da vida. Sem falar que eles trabalham pra gente. Nós falamos de uma cachaçinha aí. Quem que você acha que produziu? Um germe.
É verdade.
Um germe. Quem que produziu uma cervejinha? Um germe. Um vinho. Um germe produziu. O salame. Quem que produziu? É fermentado, gente. Aquele bolor que tá no negócio. O germe produziu o salame. Né? O pão. Você não coloca o fermento? O que é fermento? É um micro-organismo.
Mas é bom ou ruim, então?
Isso é ótimo.
Com um salaminho e um queijo é um excelente.
Sim, um vinho. Nossa. Então. Olha, isso daqui são germes que estragam positivamente o alimento. O que que é? Se você vai ver, vinho é um suco de uva estragado.
Sim.
Cachaça é um suco de cana estragado. Não é? Uhum. Salame é uma carne estragada. Porque eu falo assim, não, mas o suco de uva não é estragado, é fermentado. Fermentação é um jeito chique de falar que estragou.
É que estragou do jeito certo, né?
Estragou do jeito certo. Então, e o salame é uma delícia. Se você pegar uma... O salame é uma carne estragada. Se pegar essa carne estragada com um suco de malte gelado estragado... olha, é maravilhoso. Você
joga, gente, só um limãozinho,
um azeitezinho assim.
Limãozinho, nossa senhora. Então, você experimenta disso. Então, tem os micro-organismos úteis, mas esses úteis, você acha que o micro-organismo sabe que ele é útil ou não? Quando ele nasceu, ele falou, ó, gente, eu tenho um papai do céu, ele falou, ó, eu quero ser útil. Eu quero ser patogênico.
Eu sou essencial, eu sou essencial. Eu sou
patogênico, eu quero patogênico, não sei o quê. Né? Então não é bem assim, gente. Tá? Ele cresce e faz a função dele, que é se alimentar e produzir substrato. Nós temos o nosso xixi, nosso cocô, esse negócio todo. Ele fermenta cana-de-açúcar e produz álcool.
Sim.
Entende? É o xixi dele. Não vou falar assim, senão o pessoal vai perder o gosto. Ah,
não vai nada. O pessoal daqui nada, gosta.
Né? Pessoal tô daqui com mais gosto ainda. Né? Mais gosto ainda. Né? Mas o micro-organismo, então, hoje em dia, o mundo só é mundo porque existem os micro-organismos. Existem micro-organismos, que eles, a gente depende deles. E se você não tiver, olha como é importante esse negócio. Se você lavar a mão mais de 8 vezes por dia, a quantidade de bactérias diminui. Se você lavar a mão mais de 25 vezes por dia, as bactérias voltam a aumentar. Por quê? Mais de 25 vezes, você tira as bactérias do bem que estão na sua
protege.
Pele. Que protege.
Isso é uma coisa que eu mudei na minha vida depois da nossa última conversa. Eu parei de utilizar os sabonetes que matam 99,99999% de todas as coisas.
É muito bem.
E aí eu utilizo só um sabonete normal. E aí, em casos excepcionais, mexi no cocô do bichinho, papapá, ou tive algum contato assim com uma sujeira, que aí sim eu quero higienizar, aí eu utilizo sabonete especial. Ou quando eu vou utilizar, faço a barba com uma lâmina ou algo do gênero, aí eu passo pra não ter aquela pipocamento, aquele pipocação lá que você me recomendou e realmente melhorou muito.
Gente, eu tô impressionado, vocês são 2 jacococos. Quê?
Suja pode ser uma cédula de dinheiro. Os pesquisadores da Universidade de Nova York decidiram testar. Eles criaram o projeto Dirty Money e descobriram que, ao passar de mão em mão, uma única nota de dólar carrega pelo menos 3 mil tipos de bactérias. E tem mais. Nas amostras analisadas, 80% das bactérias nunca tinham sido identificadas pela ciência. Outra constatação. Quanto menor o valor da nota, mais ela circula e, consequentemente, mais bactérias vão se acumulando nela. Dinheiro é bom, todo mundo quer, mas, literalmente, é sujo. Bem sujo. Mas e a sua escova de dente? Quantas bactérias você acha que moram nela? Depende se você dá descarga de tampa aberta e se sua escova fica exposta no banheiro. Se assim for, coliformes fecais e outras bactérias são pulverizadas e podem ficar horas e até dias pelo ar. Obviamente, elas podem parar na sua escova. Pesquisadores da Universidade de Manchester chegaram a um número.
Até 10 milhões de germes podem morar na sua aparentemente inofensiva escova de dentes.
Mas você sabe que muita gente vira pra mim e fala assim, doutor Bactéria, há muito tempo o senhor é neurótico. Me fizeram isso daqui quando eu tava lá no Serginho Grossman, então o moleque falou. Eu falei, pera um pouquinho, eu sou neurótico? Eu falo pra não lavar carne, vocês lavam. Eu falo pra não lavar frango, vocês lavam. Eu falo pra não lavar ovo, vocês lavam. Eu falo pra não lavar arroz, vocês lavam. Eu falo pra não arrumar a cama na hora que vocês acordam, vocês arrumam. Então eu que sou neurótico?
Isso também não faço, também não arrumo a cama quando eu acordo.
Você coloca o travesseiro no sol?
Não. Não coloco.
Esse não foi. Então,
seu cabelo. Eu deveria. Não. Foi um não, eu deveria.
Então, se você colocar o travesseiro no sol, que muita gente coloca, o travesseiro, aqueles raios ultravioleta, eles vão incidir na superfície, só que lá não tem nada. Os ácaros não estão lá, os ácaros estão no meio. Certo. Então o travesseiro fica com uma temperatura ideal para o acasalamento dos ácaros.
Ah, que bom.
Se você coloca o travesseiro no sol, você tem que escrever no travesseiro motel de ácaros.
Então que bom que eu não coloco no sol. Que ele falou é como se fosse bem. Uma dica, né? Eu falei, não coloco, olha só, perdi esse tempo todo.
Não, você ganhou, não pode. Mas o travesseiro dura 2 anos, tá? Nossa. 2 anos, porque o travesseiro de 2 anos, se você pegar dividir em 3 partes dele, 1/3 dele é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e cocô de ácaro.
Inclusive os de viscoelástico, essas coisas todas?
Todos eles. 1/3 deles é formado por isso. E o que acontece? Por que que tem tanto ácaro? Primeiro que você perde 1.5 gramas de pele por dia. Certo. Escamas. Isso daqui é suficiente para alimentar 1 milhão de ácaros que você perde por dia. Uma pessoa. Suficiente para alimentar 1 milhão de ácaros.
Se for uma cama de casal, já são 2.
Uma cama de 8 anos, um colchão de 8 anos, é calculado nele cerca de 1 trilhão de ácaros. Você reparou que você dorme de um jeito e acorda de outro? É que os ácaros à noite te levantam e vão te virando.
Certeza. Isso é um problema que eu tenho. Eles rolam, né? Eles rolam. Vão pegar a pele do outro lado agora. Vamos, gira. Eles fazem como se fosse aquele...
Banho rolete.
Mas sabe por que tem tanto ácaro no travesseiro? Nós temos um alimento que é a pele. A umidade, ela vem da saliva. Uma pessoa normal, ele chega a salivar, que é salivar é chique, babar, cerca de 6 colheres de chá de baba por noite, tá? Caramba. Uma pessoa que tem respiração bucal ou aparelho bucal pode chegar até 12.
Eu sou desse colheres. Tipo aí. Eu sou do tipo que respira pela boca.
Respira pela boca. Então Sim. Pode chegar de 6 a 12 colherzinhas. E isso aqui você observa no travesseiro, que o travesseiro fica com umas manchas amareladas.
Sim, exatamente.
Aquilo. Então, aquilo é baba. Por isso que o travesseiro só dura. E tem gente que só tem um travesseiro que ganhou da madrinha. Vai viajar, leva o travesseiro no avião, leva não sei o quê. Parece que é pra levar o ácaro pra passear.
É um ácaro viajado. É um ácaro que fala 10 idiomas.
Isso, viaja mais que eu atualmente na pandemia.
Mas tem algum jeito, por exemplo, além de, obviamente, trocar o colchão, trocar os travesseiros, é que colchão é uma coisa mais cara do que o travesseiro. Mas tem alguma higienização que a gente possa fazer pra aumentar a vida útil?
Ou pra deixar mais saudável o ecossistema ali do boi no rolete com os ácaros?
Fácil, gente, fácil. Não recomendo lavar. Lavar travesseiro não existe, hein? Pelo amor de Deus, não vai. Ninguém me lave travesseiro. Se você lavar um travesseiro, gente, faz uma coisa, faz uma brincadeira. Pesa o travesseiro antes de lavar, depois lave, seca e pesa de novo. A diferença é a quantidade de água que ainda tem. Você vai cair da cadeira, quanto de água que fica. Mas o que é recomendar? Você sempre utilizar protetores de colchão e protetores de travesseiro, que sejam impermeáveis por dentro e de algodão por fora. Um colchão, pra você ter uma ideia, se tiver dentro desses protetores, você só vai lavando o protetor, né? Uhum. Tempo por semana e vai trocando, né? Se você fizer isso, você pode ter um colchão, olha o que eu vou falar, você pode ter um colchão por 8, 9 anos sem nunca ter lavado, que ele ainda vai estar limpo.
Mas digamos que eu errei até agora.
Sim.
O que que eu posso fazer além de trocar o colchão?
Começar do zero, né?
São gasolina e fogo.
Gasolina, um fósforo, né?
Não, mas não é assim, não. Sabe o que você faz? Deixa eu ensinar você. Você usa bicarbonato de sódio, você passa bicarbonato pelo colchão, passa uma escova, espera pelo menos de 20 minutos a meia hora.
Mas o bicarbonato é pó, seco.
É um pó, é um pozinho. Passa seco. Uhum. Passa seco e a escova é só pra espalhar. Uhum. Né? Você espalha, espera uns 20 minutos, meia hora, aí que tá o negócio. Aí você vai pegar um aspirador, esse aspirador tem que obrigatoriamente ter um filtro EPA, que é HEPA, que é um filtro de alta capacidade de absorção. Esses filtros tipo de avião, gente, não é tão mais caro, não. Ou então, um desses aspiradores à base de água. você aspira a borbulha na água. Certo. Só serve esses dois. Quem estiver ouvindo a gente aqui, que infelizmente comprou um outro aspirador, eu aconselho a não usar, sinceramente. Por quê? Esse outro aspirador, ele aumenta em 1000 vezes a quantidade de alérgenos que tem no ar. Só na aspiração.
Caramba, porque ele puxa e solta pro ar.
Puxa e solta. Ele só micropulveriza a poeira. Olha que beleza. Ele pega aqueles cocô de ar que ele tava quietinho no seu sofá, ele vai jogar pra cima. Vai cair de novo em todo mundo, mano. Você vai respirar.
Mas olha, eu tenho um robô aspirador que o filtro dele é um filtro desses daí.
Todo
inteligente. E ele vai me marcando no aplicativo a validade daquele filtro. Óbvio que ele faz um cálculo a partir das horas de uso e tudo mais. E eu já tenho as reposições do filtro.
Ah, do filtro?
Que aí, ele tem uma recomendação de limpeza que dá pra fazer pra você aumentar a vida útil dele. Uhum. E aí depois, quando acabar, eu vou lá e substituo o filtro. Ele continua. E aí ele não espalha pelo ar. Mas não vou colocar o robô aspirador em cima da cama, né? Eu vou ter que usar um aspirador normal. Mas aí é só aspirar e beleza? E aí a cama tá zerada?
E beleza, cara. Sabe que, já viu esses purificadores de ar?
Sim.
Todos eles são baseados em alguns poucos em ultravioleta, mas a grande 99% em filtro EPA. E olha, se você me entrevistasse no ano passado, até outubro, novembro, eu falava pra você que, olha, filtro EPA, infelizmente, não pega vírus, porque chega até 0,3 micras, que é o tamanho do cocôzinho do ácaro, né? Infelizmente, não pega o vírus, porque o vírus é muito menor. Só que saiu um trabalho muito legal feito pela NASA, com filtro EPA, e eles comprovaram que o filtro EPA também pega o vírus.
Legal.
Você não caiu da cadeira. Eu fiz uma matéria há 2 meses atrás, pra televisão. E fui na casa de um cara, falei assim: quando você tem um aspirador, mas é filtro EPA? O cara tinha filtro EPA aqui, não sei o quê. Aí esperou, falei: pera um pouquinho, isso aqui é filtro EPA? Tem. Mas cadê o filtro? Ah, tava demorando pra filtrar, eu tirei.
Não.
Eu falei: olha, ele deu como dica isso. E olha, gente, uma dica, hein? Se você tiver um aspirador e filtro EPA, você tira, que ele puxa mais rápido. Eu falei, meu Deus do céu. Também, ele tirou, porque olha que puxa, que demora pra puxar, porque ele tá filtrando, tem que passar por aquilo tudo, ele pega toda a poeira. Não, ele abriu, ele tirou, ele falou, olha, a dica, hein? Funciona
dica
muito
boa,
mais rápido.
Dica boa, dica boa.
Muito mais rápido.
Sacanagem, falei, meu Deus do céu,
não façam isso. Até que foi legal que deu pra falar na matéria disso, né? Mas ele nem sabia onde tava, que tinha jogado fora, que era uma porcaria, que ele falou. Olha que o pessoal, ser humano é legal, né, gente? Eu não sei, sinceramente, porque que vende esses aspiradores. Sou sincero.
É pra tirar pelo, tira pelo só.
É, pô. Mas ele tira pelo e joga.
Ele espalha, né? Ele espalha. Eu tô numa nova, não vou fazer propagandas aqui, mas eu estou com 2 produtos que eu tô gostando bastante. Um a gente utilizou bastante durante, a gente teve que fazer gravações dentro da pandemia, né, pra um projeto, e a gente utilizou, não vou falar marcas, mas nós utilizamos uma luz ultravioleta, né, uma luminária ultravioleta, fora todos os cuidados de higienização, entre um uso e outro de estúdio, para que as pessoas pudessem usar o estúdio, né? E o outro é um purificador de ar, que a gente tá utilizando também com um filtro bem bacana.
Filtro EPA.
Filtro EPA mesmo.
Com certeza.
Que filtra até 70 metros quadrados. É. Vai sair review no canal, Vai sair review no canal. Sim. Bem bacana, que elimina vírus, bactérias...
Qual é a marca? Fala a marca, pessoal, qual é a marca? Você quer fazer propaganda?
Não, eles são apoiadores nossos. Posso falar? Pô,
lógico.
Não estão patrocinando esse programa, mas é o pessoal da LG, é o Puricare. Patrocinou você durante muito tempo?
Isso, patrocinou a mim. Olha, cheguei até a fazer uma matéria com eles, isso daqui. Eu tenho liberdade, porque não sou meu patrocinadores, mas é um dos melhores
sim,
do mercado.
Sim. Melhores. Não estão patrocinando, talvez estejam patrocinando, não sei. Volta e meia eles patrocinam, às vezes esse programa é patrocinado, né? Mas a gente adora esse produto, cara, porque é muito bacana mesmo, assim.
Olha, foi fantástico. E parece uma coisa interplanetária, né?
Teu design é tudo futurista.
Legal. Você liga, ele faz.
Isso! Então, mas.
Mas liga luz, cores.
Eu acho que, legal, assim, cara, impacta, tipo, de tirar cheiro do ambiente, de tirar. Esse tipo de produto, assim, agora falando genericamente no mercado todo, um purificador de ar desse, ou uma luminária com ultravioleta, por exemplo, colocar um desses, às vezes, no quarto de tempos em tempos, já é bacana. Ligar um desses de tempos em tempos em casa já contribui pra que a gente tenha um ar melhor em casa, pra que a gente tenha um travesseiro, por exemplo, com uma quantidade menor de ácaros, uma qualidade melhor do ambiente dentro da casa?
Olha, em termos de luminária, você precisaria estar com um local vazio. Por quê? Ela pode atuar sobre os olhos. Pode se cegar.
É que a gente usa, ela inclusive desativa se ela tem a presença de alguém.
É só faltar vocês levantarem agora, colocar o óculos escuro e a bengalinha, né?
É. Não, mas a gente ativa e aí sai do ambiente.
Ela,
né?
Ela começa um computador, é. Ela faz um. Isso. Se não tem ninguém, e aí ela liga a luz mesmo.
Então, ela já tem justamente isso daqui para evitar que as pessoas. Tem movimento, ele desliga, para evitar isso. Que se tenha com esse risco. Agora, o purificador, gente, isso daqui não sou nem o Dr. Bactéria, nem LG, ninguém que indica. Quem indica isso daqui é o CDC, o Centro de Controle de Doenças. Que, segundo eles, é quase impossível ter volta às aulas sem as salas tiverem cada sala com purificador, tá? Você tiver. Você tem uma ideia, para você evitar a contaminação de estudo, você teria que trocar o ar do seu ambiente 6 vezes a cada hora. Caramba. Trocar todo o ar. Então você só consegue isso daqui. No shopping você consegue, numa indústria você consegue, tem aqueles que vão direto, né, 24 horas por Sim. dia, puxando, tirando, puxando. A janela esfriou, você fecha a janela. Uhum. Então dificilmente você vai ter isso daqui numa sala, num quarto, alguma coisa disso, no estúdio. Por isso que é obrigatório, mesmo você falar, você ter um purificador de ar que tenha esse tipo de filtro. E hoje em dia, gente, nós falamos do top dos tops aqui, mas você tem purificador para todo bolso, Sim. tá? Você tem purificador de R$800, você tem purificador de R$700, você tem purificador de R$10.000. Então você tem purificadores para todo o bolso, para toda a área, depende de quanto você quer investir. Né? O importante é você ter um purificador, que hoje em dia equivale a você estar com uma janela purificando, que é um dos únicos jeitos que você pegar. Olha só, para você ficar doente, você tem que estar em contato próximo com uma pessoa ou num ambiente que esteja com ar-condicionado ligado, que vai te dando banho, 15 minutos, que pode ser cumulativo por 24 horas. Devo explicar isso daqui. Em 24 horas você pode pegar, ter um contato próximo, ser contaminado em 5 minutos, depois mais 3, depois mais 4 minutos, sendo que 24 horas, se der os 15 minutos, nesse contato você fica doente.
Entendi.
O purificador, ele não deixa desses 15 minutos.
Faz sentido. Né?
Uhum. Que ele vai purificando o ar. Então é essencial, principalmente para volta às aulas, para volta aos trabalhos, para estúdio, né? Você tá Sim. no estúdio aqui que não tem janela.
É isso aí.
Então seria bom, vocês têm isso daqui, vocês já tem uma vantagem aqui, o seu estúdio é nível
Eu vou dizer que eu tenho e Doutor Roberto, você sabe que eu sou preocupado. Às vezes eu tomo atitudes erradas. Depois eu conserto. Mas primeiro eu faço as merda antes. Mas eu sou preocupado e aí eu fico querendo comprar mais essas coisas. Se eu tenho condições...
Sim.
Eu falo, não, eu vou fazer, porque é melhor, melhor pra minha saúde, pra saúde da minha família, pra saúde das pessoas que convivem comigo, pra gente ter uma qualidade de vida melhor, né?
É segurança.
Segurança. Tá,
e isso não é gasto, gente. Você comprar um aspirador, sinceramente, você comprar um aspirador... Gente, eu devo deixar bem claro, meu tio não fabrica filtro EPA, nem meu pai. Eu não tenho uma fábrica de filtro EPA. Mas você comprar um aspirador que tenha filtro EPA, isso não é gasto, é investimento.
Entendi.
Investimento na sua saúde.
Sim.
Na sua saúde. Pô, eu tenho um filho que tem alergia, né? Aí você vai fazer negócio, você faz tudo errado. E o tempo tá muito seco, você fala assim, pô, eu vi na farmácia que tem um desses jateadores de ar.
Umidificador.
Então, eu vou colocar um umidificador no quarto do moleque, eu vou colocar uma bacia com água, eu vou colocar um pano molhado, uma toalha molhada, eu vou fazer uma atmosfera amazônica no quarto do meu filho, e tu tá achando que o teu filho é uma samambaia, que ela vai abrir as pétalas à noite e botar as raízes. Gente, isso não existe. Essa umidade que você tá deixando no seu quarto, ele tem que estar seco. Você não pode botar... Eu sou totalmente contrário a botar um umidificador dentro do quarto, independente do grau de secura que esteja o tempo. Porque a pessoa não vai pegar a umidade do ambiente, ninguém é planta.
Entendi.
Faz sentido. A pessoa pega a umidade pela água que ela toma, que as pessoas não tomam água. Então, toma um copo d'água antes de dormir, pinga nos... Tá muito seco, pinga sorinho no nariz da criança. Aquela umidade que você tá aumentando, olha só, a Organização Mundial da Saúde preconiza que o ambiente tem... O ideal é de 50% a 60% de umidade, tá? Acima de 70% só favorece ácaros e favorece presença de bolores, que te dá o quê? Rinite, asma e problemas alérgicos. Acima de 70%. Então, nós fomos fazer uma matéria, foi até para Record. Fomos num quarto, medir com o higrômetrozinho, ó. Até então aqui o higrômetrozinho. Pegamos o higrômetrozinho, deu 60% de umidade.
Certo.
60%. Aí eu coloquei o umidificador ambiental, aquele que sobe o jatinho, pôs no quarto, fechamos, desci com a equipe, fomos tomar café. O café, não sei o que, deixamos uma hora. Depois de uma hora eu voltei, peguei o higrômetro, medi, tava 92%.
Nossa.
E uma hora. Você imagina, 8 horas ligado isso daqui, né? Foi um teste. Outro teste que eu fiz...
A pessoa sai de lá um peixe, né?
Não, sai uma sereia. Uma sereia. Né? Outro teste que nós fizemos, eu medi uma umidade que estava lá fora, estava sequíssimo, gente. Estava 38% de umidade. Muito seco. 38%. 38% você seca. Depois, isso daqui, fui lá fora. Entrei dentro de um quarto que tem uma pessoa dormindo, estava 75%. Por que isso daqui? Porque dentro do quarto, a pessoa, ela está perdendo água, por umidade, durante a noite toda, os móveis estão perdendo, tudo está perdendo, ela está respirando, está fazendo esse negócio, tudo. Então, não precisaria fazer isso, porque a própria pessoa já coloca um umidificador. O terceiro teste que eu fiz, meu filho, tem umas três filhos, né? Os dois filhos se mudaram, que eles casaram, ficou um filho, então ele dorme cada noite no quarto. Uhum. Né? Então eu vi com o quarto que ele dormia, ele vinha tossindo. Eu fui naquele quarto, vi que tinha bolor na parede, falei, umidade. Coloquei um desumidificador para tirar a umidade. Então nós estamos tirando 2 litros de água toda noite. Dois litros de água no ambiente. Nunca mais ele tossiu.
Que loucura!
Então as pessoas acham justamente ao contrário. Então é só fazer os testes e chegar a gente, isso vai chegando. Se eu coloco um umidificador desse, mais seco, entende? Mais que alguns médicos falem, mas ainda bem que nem todos os médicos falam isso, mas se você deixar, quando for 2 horas da manhã, você vai ter que desligar. Você vai ficar acordado do lado do umidificador?
Não
com o higrômetro do lado? Não faz sentido, gente. Então dá água pro moleque e não faz isso, que faz mais mal que bem. A não ser que seu filho vire uma planta, né? Tem aqueles...
A Estação Espacial Internacional ganhou a mídia em maio de 2021. O motivo? 4 bactérias foram encontradas no espaço. 3 delas inéditas na ciência. Depois de uma pandemia, a notícia de novas bactérias vindas do espaço assusta. Mas calma, elas são amigas. Todas fazem parte da família Metilobacteriaceae. Bactérias que vivem no solo terrestre e estão envolvidas nos processos de crescimento das plantas. Coletadas a tempo entre 2011 e 2016, as cepas apareceram em diferentes lugares da estação. No filtro de ar, no painel de comando e, uma delas, na mesa de jantar usada pelos astronautas. Essas bactérias provaram que podem viver numa boa na estação espacial, o que é ótimo. Com suas habilidades, elas podem ajudar a viabilizar a agricultura no espaço ou mesmo em outros planetas. Tudo muito legal, mas a descoberta também aponta um problema. A inspeção para identificar micro-organismos nas roupas e equipamentos dos astronautas é falha. Em comunicado sobre a descoberta das bactérias, os cientistas se pronunciaram. Abre aspas. Em vez de trazer amostras de volta à Terra, precisamos de um sistema de monitoramento microbiano integrado que colete, processe e analise as amostras no espaço usando tecnologias moleculares. Fecha aspas. Mais um mérito das 4 bactérias identificadas no espaço. Possivelmente, elas vão estimular o desenvolvimento de novas tecnologias para os coletes dos astronautas.
Tá falando, né, dessa questão da bactéria, que ela faz sentido para nossas vidas, né?
E
que
eliminar esse jogo.
É esse jogo. Tem a bactéria boa, tem os germes e bactérias, os micro-organismos
bons e os ruins.
E aí fica bom, e aí você fica fazendo esse equilíbrio.
Aí é a matemática,
né,
ali.
E aí, por exemplo, nesse momento, né, que nós estamos gravando o programa, nós estamos passando pela pandemia e o uso da máscara é essencial para que a gente consiga fazer o controle e se proteger. Então, usem máscaras. Mas, ao mesmo tempo, o que eu reparei, que eu sou um cara que sempre tive gripe, resfriado durante o ano e tudo mais, eu ruo, então o tempo todo minha mão tá na minha boca e tal, mas quando eu tô de máscara, eu não consigo fazer isso. Então, o que eu percebi? Que eu tô há 2 anos usando máscara e eu não fiquei mais gripado.
E você, antes de entrar em qualquer ambiente, você sempre passa álcool na mão.
É, isso aí, então eu não fico mais gripado, não fiquei mais gripado.
Não, pensei que você ia dar a sugestão de fazer uma máscara com um cortezinho para roedores de unha.
Não, e aí, o que eu percebi? Que a máscara tá me protegendo, não só do coronavírus, mas
tá protegendo
de outras coisas. Pode
existir alguma consequência que não seja positiva como essa de baixar minha imunidade por usar máscara durante tanto tempo?
Ah, então. Então vamos falar dos dois aspectos, tá? Importância da máscara. Tem um trabalho novo que saiu nessa semana aqui, gente. Tá quentinho. Se você pegar, até ferve a mão. O CDC lançou uma ideia de doente próximo. Doente, o que é um doente próximo? Doente próximo seria aquela pessoa que estaria a menos de 1,80m de você, doente, uhum, tá? Por mais de 15 minutos, cumulativo por 24 horas. Tá. Esse negócio.
Sem um purificador de ar.
Sem um purificador de ar. Sem um purificador de ar. A possibilidade de você ficar doente é quase 100%. Quase 100%. Você está próximo a ele aqui. Né? Não vacinado, cara, tem uma série de fatores. Né? Não vacina, se diminui. Então. Se vocês dois usarem máscara, mesmo estando próximos por mais de 15 minutos, a possibilidade de você, ó, usando máscara, a possibilidade de você pegar a doença é menos de 1%.
Que loucura.
Da olha hora. A importância da máscara. Sim, cara. A importância da máscara. Não tem. Esse por um lado. Então, temos que usar máscara. Estamos na pandemia. Tá? Uhum. Por outro lado, o que você está falando? Esse não contato com o ambiente, sem dúvida nenhuma, está nos tornando menos resistente ao ambiente.
Certo.
Isso é certeza. Isso daqui já era de se esperar. Uhum. Tá? E quanto mais pendurar o isolamento das pessoas, por isso que a pessoa pode ficar totalmente isolado. Tá? Senão tem que ter um contato com o ambiente. Está isolado, vai para a grama. Não precisa ter contato com pessoas, mas vai pra grama, vai pro. Abraça o cachorrinho, pega o animal. Você tem que ter contato com o ambiente, isso aqui é importante. O outro lado, que eu acho que é catastrófico, vamos falar de catástrofe aqui, né? Chega esse catástrofe, vamos botar mais susto aí.
Meu Deus, que bom, vamos nessa.
Vamos fazer mais susto aí, mostrar mais susto. Tem um negócio que eles chamam mundialmente esse rol de catastrófico, sabe o que é? É que no ano passado, e muita gente nesse ano aqui, nós estamos tendo, e chega em alguns locais, menos de 51% de padrão vacinal que era para ter sido feito, uhum, de crianças. As mães, com medo de levar no posto de saúde, não estão vacinando as crianças.
Nossa, caramba!
Né? Então, tem locais que chega a quase 51% a menos o índice de carteira vacinal.
Isso é, tá? Muito grave.
Nos países. Isso é catastrófico, porque muitas doenças que já tinham sido controladas, elas têm uma tendência a voltar.
Aí a gente está preocupado com a pandemia do coronavírus, mas aí a gente volta com a pandemia de sarampo,
catapora,
difteria,
coqueluche, tudo esse negócio que já estava totalmente, no Brasil, um dos maiores coberturas vacinais do mundo. Mas nós tivemos uma diminuição aqui, se você vai ver das carteiras de crianças que não foram vacinadas, coisa absurda. E essas crianças vão frequentar a escola.
Então, para voltar, provavelmente na hora que a pessoa está ouvindo esse podcast, as crianças, pelo menos no estado de São Paulo, já voltaram às aulas. Sim.
Exato, então. Nós vamos ter que pensar muito bem, gente, eu não gosto de falar de política, mas vamos ter que pensar muito bem quem que nós vamos colocar para tomar conta disso, que nós vamos ter que colocar pessoal bem técnico, viu?
Sim.
Bem técnico para isso, mesmo que acabe a pandemia eu acho que já está acabando, já está com os dias contados, não é? Mas mesmo quando ela acabar, nós vamos ter problemas relacionados com o Covid longo, as pessoas ficaram doentes, a quantidade de pessoas que ficaram doentes, são mais de 230 sintomatologias catalogadas que podem acontecer depois.
Eu fiquei assustadíssimo, uma amiga minha estava com perda de memória recente, aí eu falei, perda de memória recente, ela falou, por conta do Covid. Eu falei, mas isso é um sintoma de Covid? Ela falou, é uma das...
Consequências.
É uma das consequências.
É, isso aqui, queda de cabelo, cansaço, perda de olfato, problemas coronários, problemas renais, que são mais de 230 coisas catalogadas já, que não se sabe ainda. Então, vai ter que cuidar desse povo. E mais das outras doenças que podem voltar pela falta de cobertura vacinal.
Sim.
É? Então vai ter que ter um pessoal técnico aí que já prevê isso daqui. Tá na hora da gente sacar coisa, sabe? Não é se preocupar. Vacina legal, tudo bem, vamos fazer vacinação e tal. Mas você tem que ter gente já prevendo o que vai acontecer para não pegar o pessoal meio de calça curta.
Com certeza, com certeza.
A medicina preventiva tem que ter muito relacionado com isso daqui. Não é nem preventiva, que vai acontecer. O pessoal já tá sabendo que vai. Então tem que ter profissional à altura, né? Que tem
qualificado,
poder,
né?
Político, qualificado, tem poder para isso.
Tá certo. Agora, assim, uma coisa que virou mania na internet, né, de que acabou a pandemia, eu não vejo a hora de acabar a pandemia pra eu poder lamber um corrimão. Então, lamber um corrimão depois da pandemia é bom?
É, inclusive, pode até lançar corrimões de vários sabores. sabor.
Sabor pra metrô. Recuperar.
Isso. Sabor metrô é tipo hortelã. Perdido. Sabor não sei o quê. Então lançar corrimões de sabores, né, gente? Pra o pessoal voltar a fazer isso aqui. Tem que tomar um cuidado, né? A gente não tem isso.
Mas eu fico preocupado com isso, porque eu sempre fui uma pessoa cuidadosa. Sempre andei com álcool gel no bolso, de estar andando na rua, sabe? Poxa, de não ter contaminação cruzada quando ia, sei lá, no banheiro do shopping, de lavar a mão e aí a porta do banheiro usar um papel pra abrir ou, sabe, passar um álcool gel depois e ter esses cuidados todos. Ao mesmo tempo que eu tô sendo super cuidadoso, eu também não tô baixando minha imunidade pra outras coisas ou não? Tô sendo só cuidadoso, parabéns pra mim, tá tudo certo.
Só cuidadoso, parabéns pra você, tá tudo certo. É o que a gente acaba fazendo umas coisas que, por exemplo, você vai, você vê um arzinho quente pra secar a mão e a toalha.
Não, o arzinho quente é uma sacanagem. Eu fico puto, Roberto, eu fico puto quando Sim. eu entro, porque assim, quem fez aquele negócio, seja o arquiteto, engenheira, ou pedreira, não sei a pessoa, ser um maninho que colocou aquele negócio, gerente, ou garçom, não sei quem inventou de colocar aquele negócio lá, que espalha as bactérias, germes, micro-organismos pelo Isso. banheiro inteiro, e você pega a sua mão suja de coliformes fecais e todos os germes e micro-organismos, coloca naquele negócio e todo mundo respira no banheiro inteiro. Eu não vou usar máscara mais em nenhum lugar quando eu puder tirar, mas no banheiro do shopping.
Não, isso sem falar que aquele ar vem da onde?
Do próprio banheiro?
Do próprio banheiro. Então ele pega o que o banheiro já está contaminado, ele concentra na tua mão. Então se você...
Não, olha só. Não tem filtro, é um jato de merda, né, na sua mão.
É um jato de merda. Se você... Olha, já foi calculado isso. Se você utilizar duas folhas de papel, você diminui em 40% a contaminação que sobrou. Se certo. Você usar esse arzinho quente na mão, aumenta em 270% a mais.
Sacanagem, mano. Não, deve ter a máfia do arzinho quente na mão, é. Porque tem todo lugar esse negócio. Não,
e você sabe também,
gente. E fala, salva o meio ambiente. Mas como que você tá salvando qual meio ambiente? Das bactérias? Ou dos vírus?
Não, mas vamos falar desse negócio. É interessante falar isso aqui. O pessoal fala que protege o ambiente, que é a árvore que tá sendo destruída, que esse negócio tá tal. Gente, meu pai não tem fábrica de papel. Porque tem fábrica de papel, tem não sei o quê. Tá. Mas se você for ver em termos de agressão ao ambiente, a energia que você gasta para secar tua mão com serzinho quente é muito maior de agressão do que duas folhas de papel que se usa para secar tua mão. Então não dá nem para ter desculpa de
ambiente. Que são biodegradáveis, né?
Exato, não tem nem desculpa. E são recicláveis, papel é reciclável, tudo. Aquela energia que gasta, sem falar que você não tem a menor paciência para deixar secar tua mão o tempo que precisa secar. Sabe quem tem paciência? Garoto de 9, 10 anos, que ele fica dentro,
brincando,
fica
brincando.
Aquele negócio quente, vira, mora de novo, põe o cabelo, vira, o negócio todo. Você acaba fazendo o quê? Ou você só tem aquilo, não tem mais nada, você põe a mão no bolso, dá duas, três viradinhas.
É isso aí.
Ou então você abraça um colega seu.
O que eu faço de não abraçar o coleguinha? Por exemplo, pré-pandemia.
É o que eu faço.
Pegou no pulo. Peguei no pulo.
Entregou.
Pegou no pulo. Ato falha, pré-pandemia, tem uma coisa que tem uma grande rede de cinemas que é muito presente em São Paulo, que eles trocaram todos os seus banheiros.
É aquela pelo que coloca. É aquele que coloca. Que começa
com Cine e acaba com Mark.
Coloca gelo no Victoria.
Assim, gente, eu amo essa rede de cinemas, não tem problema nenhum com os caras, mas eles trocaram e colocaram ventinho em todos os banheiros. O que eu faço? Quando eu lavo as minhas mãos, quando lavava minhas mãos, quando ia ao cinema, né? Ao invés de eu utilizar o secador, eu chacoalhava a mão, passava num lugar de algum tecido meu que eu tinha perto, que é um lugar onde eu não ficava encostando em tudo, sei lá, então prometendo o tórax, que é um lugar onde não fica encostando nas coisas, porque sei lá, aí eu passo, sei lá, nas costas ou na bunda, eu sentei no metrô, sentei no homem, é o lugar que é mais sujo do tecido ali, né? Aí eu passava, sei lá, no tórax e passava um álcool gel na mão. E aí, beleza, pra não ter que usar o ventinho.
Uhum.
É a melhor estratégia, Roberto? Me ajuda, só
não guarda nada. Não, é assim, o que é ventinho, ele contamina mais, não tem jeito. O pessoal, tem gente que fala assim, não, mas é que tem ultravioleta, não sei o que, um fabricante vai brigar comigo. Não, mas nós temos ultravioleta, falei, gente, ultravioleta tem três variantes, distância, angulação, né, e tempo de contato, essas três coisas. Você não tem aquele ar que passa, não tem angulação, não tem tempo de contato, e não tem o vetor de Sim. distância. Então, não funciona. São três coisas que não funcionam. Ele foi, teve que concordar comigo, que não é possível. Eu trabalhei muitos anos com ultravioleta, gente, não tem. Ele funciona desde que você tenha esses três esses três itens totalmente calculados para isso. E não tem, ó, aquele ar ele passa muito rápido, não tem tempo de contato do ventinho que faz. Então contamina, não tem mesmo. Ele não falou nada.
Ele vai fazer o quê? Tá errado, quem tá errado fica quieto.
E outra coisa também que pega, que o pessoal erra, é quando vai abrir a maçaneta, né? Que a maçaneta do banheiro é terrível, tá altamente contaminada.
Nossa.
Então você pode ver que todo esse do shopping que você fala de cinema, não tinha um lixo do lado da porta de saída?
Sim.
Que isso daqui é o padrão americano, que o americano sabe disso. Que é pra você pegar, abrir... É que não tem papel, né? Mas você abrir com a folha de papel, segura com o pé e joga no lixo que tá do lado da porta.
E se não tem o lixo, às vezes eu seguro e jogo no lixinho do lado de fora. E se não tem lixinho do lado de fora, eu arrumo um lixo, mas não coloco no bolso, nem ferrando. Mas assim, eu jogo no lixinho e às vezes, admito, eu já deixei o papel segurado na porta. Assim, eu não tenho lixo, pelo menos eu deixei lá na maçaneta como um símbolo pra lembrar as pessoas que deveria ter um lixo do lado da porta. Eu me preocupo com contaminação cruzada no banheiro da minha casa. Quando eu vou ao cinema, eu fico preocupado também.
Mas se você for muitas vezes ao cinema, depois de uns tempos, você pode entrar na NBA, né? Acertando papel no cesto.
E, doutor Roberto, já juntei pro doutor
Bactéria com o Roberto.
Já virou. Doutor Roberto Quitéria.
Me conta uma coisa, eu tô tentando chegar numa solução aqui, né? Já que lambei com o rimão não é uma boa ideia, né? Depois que acaba a pandemia, pra gente recuperar.
O Mauri quer aumentar a imunidade dele.
Eu quero aumentar a minha imunidade. Acabando a pandemia, se eu sair beijando todo mundo na boca, vai me ajudar, pelo menos?
Depende, você quer que eu fale o quê?
Ah, eu quero que você fale
quer
a verdade.
Usar como desculpa? Você quer usar?
Não, eu quero a verdade. Qual é a melhor técnica pra aumentar a imunidade? Qual é isso aí?
Melhor técnica. Ter contato com o ambiente, gente. Contato com terra, contato. É o que a mãe tem que fazer com o filho dele no primeiro dia de vida. Né? Tem que ter contato com animais, contato com terra, contato com areia. Quanto mais tiver contato com isso, mais resistência a mãe vai ter. Só tem quatro coisas que a mãe não pode fazer com criança. É beijar filho na boca. Isso aqui é uma demonstração de amor, demonstração de ódio, que você está passando todas as bactérias patogênicas para o moleque. Cuspir na colher do coitado moleque, né? Que o pessoal assopra, a vovó experimenta, né? Outra coisa que não pode é dar mel de abelha para criança até um ano de idade. Pode até matar a criança, pode dar síndrome da morte súbita. O mel de abelha até um ano de idade não se pode. E a quarta coisa que não pode fazer com criança, que eu já vi um monte de mãe fazendo, quando estava antes da pandemia, a chupeta caía no chão, ela pegava do chão, botava três vezes na boca, enfiava na boca do coitado do moleque e falava, não, bactéria materna não tem perigo.
Que
bactéria sabe.
Até arrepio aqui.
Inclusive, gente, olha, tem um trabalho também recente que descobriram o seguinte. Tá certo, se você tiver um pet, cachorrinho, gatinho, e tiver uma posse consciente, o que é posse consciente? Vermifugação em dia, carteira de vacinação em dia, visita veterinária em dia. Uma mulher grávida tiver contato com pets, o filho vai nascer com mais resistência do que uma mãe que não teve contato com pets.
Que da hora.
Isso é super importante, que tem muita mãe que abandona cachorrinho, fica, tô grávida, vou abandonar o gato que tem perigo. Não, gente, é o contrário. Você ficou grávida, adota o cachorrinho, adota o gatinho, vai ter muito mais resistência, seu filho.
E com certeza mais amor na casa também, né?
Com certeza.
Muito mais, nossa, só dá positivo. O pessoal fala assim, mas eu posso dormir com o cachorrinho? Sabe como eu dormir? Se você tiver essa posse consciente, você pode dormir. O problema é que nós perdemos, sempre que eu falei, 1.5 gramas de pele por dia.
Certo.
Escamado. Isso daqui dá rinite pro cachorro.
Sim.
Tá? Sem falar que você pode virar, e já teve caso de quebrar a patinha do cachorro, de pessoa cair em cima desse negócio. Então, na verdade, quem faz mal pro animal é você, não o animal faz mal pra você.
Olha só.
Então, você que faz mal pra ele. Então, é mais questão de respeito ao animal. Mas se não tem esse perigo aqui, que ele não vai fazer nenhum mal pra você. Mas só vai te dar. Como é que um bichinho desse dá tanto amor pra fazer mal pra alguém, gente?
E pra gato também ou só cachorro que pode?
Cachorro e gato.
Então tá bom.
Eu não indico lagartos, sacarete. Tem uns bichos meio extravagantes.
Tem gente que gosta de cobra.
É, deixa o bichinho selvagem no local selvagem. Mais pets mesmo são os adequados.
Desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 987656950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria.
Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. Direção e apresentação do Tato Tarkan e do professor Mauri. Produção da Laura Canteiras e da Letícia Martim. Pauta e pesquisa, Fernando Baroni. Texto original da Lilian Martins. Com a voz de Veridiana Benassi. Arte de Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.